Vamos começar então. Pessoal, boa noite. Meu nome é Aline, sou psicóloga, pós-graduada em psicologia sistêmica. E hoje eu convidei a Michele, que é professora formada em pedagogia, para a gente conversar um pouquinho sobre como são as crianças nas escolas. Lembrando que aqui em casa tem criança, tem cachorro, passa moto, então se vocês tiverem alguma, né? É influência externa aqui, é casa de mãe também, mãe psicóloga. Bom, eu conheço a Michelle faz um pouquinho de tempo, desde 2007. Estamos na estrada aí faz tempo, trabalhando, na amizade. E eu acho que a Michelle, tudo que eu convido ela para fazer, quando eu tive um canal no YouTube também, ela foi a minha primeira entrevistada e hoje é a primeira pessoa que veio aqui fazer uma live comigo. Então, isso que é. Uma amiga verdadeira, né, Michele?
É, a gente se aventura, né? A gente gosta de novidade.
Com certeza. Estamos modernas, né? O tempo passa, mas a gente precisa se modernizar.
Isso aí.
Michele, eu queria que você se apresentasse qual é a sua formação, onde você trabalha hoje, onde você atua.
Ok, vamos lá. Então, meu nome é Michele, sou professora, já tem aí quase uma década, né, que eu tô na área da educação. Sou formada em pedagogia, faço alguns cursos na área de alfabetização, que é a área que eu atuo, né, hoje em dia, é a área que eu me encontrei, né, a fase aí da pré-escola, primeiro, segundo ano, e é isso, gente, não tem muito o que
Uma
falar.
fase tão importante da nossa vida, né? Eu acho que eu lembro de todos os meus professores, mas eu lembro quem me assim com muito detalhe de quem me alfabetizou, um carinho muito grande, porque eu lembro que na época quando eu entrei na meus pais a gente eu comecei estudando em escola pública, né? E eu saí da pré-escola na época, que hoje em dia não sei se é pré-escola, se é infantil 2. Eu saí da pré-escola e fui para a primeira série, só que daí eu fui para a primeira série numa escola particular e eu não estava alfabetizada. E eu lembro certinho da minha professora, ela me alfabetizando, ela a dedicação que ela teve, todo o cuidado, assim. E eu não sei, mas eu sentia, né? Eu tenho uma memória muito, muito de elefante, acho que por isso que eu estou na profissão certa. Eu tenho memórias assim com ela e assim é o sentimento de maternal, sabe? A gente chama de tia, né? Mas é uma ligação muito forte. Eu imagino que para você se despedir a cada ano deve doer um pouquinho. Como é que é isso para você?
Eu tenho contato ainda, né, com alunos que eu já dei aula aí há 3, 4 anos atrás e eu ainda tenho contato, tem muito convite para festa de aniversário.
Ai, que
E
delícia!
a gente acaba participando porque eu acho assim, né, quando você faz uma educação que toca o coração, isso marca de maneira muito positiva a criança. E ela não esquece mesmo, né? O professor, ele é uma referência, né, para a criança também. Além da família, que é a principal referência, o professor, ele tem um papel assim muito importante, principalmente nessa fase do desenvolvimento infantil, que é tão determinante, né, para o adulto que ele vai vir a ser. Então, realmente, é muito significativo.
Com certeza, eu acho que essa professora ela fez um trabalho tão importante e em nenhum momento eu me senti menor, sabe? Eu lembro muito bem da preocupação dos meus pais que eu fosse alfabetizada e ela liderou ali com tanta maestria que assim eu me senti, não tive baixa autoestima, porque eu acho que aí quando você começa a ter medo, né? E eu sentia a insegurança dos meus pais, né? Eu era muito esperta. Como eu era filha única, então minha convivência, eu sou filha única, né? Minha convivência era direta com os meus pais. Então eu sentia que eu demandava alguma coisa para eles, sabe? Para esse emocional, precisava cumprir aquela meta. Mas ela me acalmou, ela me mostrou com paixão, como que eu poderia me dedicar. E ela trabalhou tanto a minha autoestima, assim, meus acertos eram tão bem acolhidos. que eu deslanchei. É, não tive medo da matéria, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito. Isso aconteceu muito comigo numa determinada fase da minha vida que eu fiquei com bloqueio com matemática, porque eu achava que eu tinha que ir por um caminho. Só que a minha estratégia, ela olhava num outro caminho. E aí eu fiz aula particular. E assim, a didática do professor, ele me entendeu. E ele me fez em segundos, por um outro caminho, resolver aquele problema, não por aquele caminho que naquela época a professora tinha, né, me passar. E eu entendi. E é muito louco isso, né? É, a gente tá fugindo um pouquinho do script, mas você consegue avaliar isso, né? Tem crianças que o caminho é outro.
É, hoje em dia a gente tem que ter muita flexibilidade, né? É, não existe uma resposta só, um jeito só de resolver as coisas, né? Há várias maneiras de se chegar a um resultado. É, antigamente eu acredito assim que o ensino ele era muito engessado. Mas hoje em dia isso tem mudado. Agora, em relação à questão da afetividade, é uma pena que isso parece que vai se perdendo aí ao longo de quando a criança vai avançando, né, para o ensino fundamental 2, para o ensino médio. Eu acho que você cuidar do bem-estar da criança, né, que a gente tem essa preocupação muito grande quando ela é pequena, porque ela também ainda é muito dependente, esse cuidar do bem-estar, ele deve se perdurar aí até o ensino médio, né? São fases diferentes, mas são pessoas que estão em desenvolvimento e precisam de um olhar diferenciado do professor.
Com certeza, eu acredito muito nisso. Até eu acredito assim, as escolas estão evoluindo. Não se falava de psicólogo em escola, né? Era muito difícil. E hoje em dia a gente vê que aos poucos os psicólogos estão sendo inseridos na educação, não só para as demandas dos alunos, mas também para a demanda do professor, porque é uma profissão que cansa muito o emocional, né? Demanda você estar tá bem sorrindo todos os dias e a gente sabe que a gente não tá bem todo dia, né? Mas ali tem uma lição, existe uma meta a se alcançar diária e que o seu eu ali precisa ser retirado, né? Você consegue? Como é que é lidar com isso?
É, eu acho que é muito interessante. Tem um livro que se chama A Arte de Formar-se. Eu acho assim muito interessante, porque para você exigir que o aluno tenha algum certo tipo de comportamento ali em sala de aula, você quer que ele tenha atenção, você quer que ele esteja disposto, você também precisa desenvolver isso em você, né? Então, como que você vai cobrar do outro aquilo que você mesmo não está sabendo lidar, né? Então, eu acho que o professor, eu não estou num dia bom, mas não é se deixar de lado, mas gerenciar as emoções, né? Saber gerenciar essas emoções para poder trabalhar da melhor maneira possível. A gente não pode transpor para o aluno um estresse que, por exemplo, não tem nada a ver com aquele ambiente, né? Isso faz muito mal. Então, o professor ele precisa aprender, né, a gerenciar suas emoções e para conseguir ajudar um aluno também, né, a lidar com os próprios sentimentos.
Com certeza. Eu acho que isso que você falou é muito importante, porque a gente, até dentro de casa, né, a gente costuma ensinar pelo exemplo, né? As crianças, assim, eu enxergo por ter filho e por ter trabalhado um pouco com criança, que não é a minha especialidade, mas eu trabalhei um pouco, ele é o reflexo daquilo que você é em casa, né? E eu percebo, assim, quando eu tinha demandas infantis dentro do consultório, é impossível. Assim, a criança, ela vem, um diamante a ser lapidado. Mas você vê alguns comportamentos na criança que, na realidade, você precisa, antes de olhar para a criança, você precisa olhar para os pais. Porque, às vezes, você trata alguma demanda da criança, mas o comportamento dentro de casa se manteve o mesmo. Então, a criança, ela aprende determinado comportamento, ela consegue ter uma leitura, mas o ambiente ali não permite que ela desenvolva, que ela evolua. E aí vai a nossa primeira conversa, o ponto que eu gostaria de conversar realmente e falar sobre essa live. Dentro da sala de aula, você consegue perceber a criança quando existe alguma demanda familiar ou o pai não participa, não é ativo, não é parceiro da escola? Você consegue observar comportamentos diferentes quando os pais são ativos ou quando eles não são tão ativos dentro da escola? Como é que é isso?
Sim, a gente observa, né? Então, uma família que é participativa, que lê para a criança, que estimula, que brinca, que tem diálogo, é uma criança que vem para a escola já com aquele gosto pelo aprender, né? Ela já está aberta para a aprendizagem, porque ela tem esse hábito em casa, né? Muito do comportamento da criança vem dos hábitos que a família constrói ali dentro daquela cultura familiar. Né? Cada família tem uma cultura, tem hábitos, né? E dependendo do estímulo que essa família oferece para a criança, vai influenciar assim no comportamento dela em sala de aula. Também tem a questão das necessidades e as prioridades dessa criança, né? Por exemplo, uma criança que só brinca o dia todo, não tem o horário do banho, não tem o horário do almoço. Ou então só fica no celular ou só na televisão. Não é que não pode, né? A gente tem aí a tecnologia como uma aliada e a criança deve ter um momento, né, com a tecnologia. A criança pode brincar, mas tudo dentro de um certo limite, tudo com horário, né? Então, essa criança que não tem, às vezes, o estudo como prioridade em casa, ela provavelmente não vai priorizar tanto ali. É uma concentração, uma atenção na atividade, né? Isso reflete. Agora, isso falando de questão de aprendizagem, de estudo, falando em questão de personalidade, o modo como ela resolve as situações, os problemas em sala de aula também, né? Ou a criança vai ser retraída demais, ou talvez ela seja agressiva, assim, demais no modo como ela lida com os colegas, ou lida com as situações. Então, eu gosto assim muito da questão do limite, né? Eu tenho até um livro aqui que ele é muito interessante. Ó, vou mostrar aqui para vocês, fica uma dica de leitura, tá?
Ai, que legal.
Chama Limite, Três Dimensões Educacionais. E esse livro é muito interessante porque o Ives de la Teio fala a respeito do limite quando a família dá limite de menos, né? Então a criança vai extrapolar os limites, ela vai fazer tudo o que ela quer, e essa questão da falta de limite, quando ela não consegue algo que ela quer, que ela deseja, ela vai se frustrar e aí tem uma dificuldade para lidar com esse sentimento de frustração. Porque não existe, né, um não para essa criança, que o não também é muito importante. Mas tem também aquela criança que é limitada demais, né? Ele até fala que a família não deixa que a criança a criança não transpõe os limites, né?
Aí não fica uma
Fica
criança
uma
retraída.
criança retraída, né? Ela fica uma criança achando que ela não consegue, uma criança insegura. Né? Tudo é podado, tudo não pode, então ela fica muito dependente. O ideal é que tenha mesmo um equilíbrio, né? Em questão de limites. E quando a criança descobre esse equilíbrio, ela vai aí ter uma participação na vida escolar, nas relações com as outras pessoas de maneira muito mais saudável.
Sim, é muito legal você pontuar isso, porque assim, a gente vê hoje em dia duas ondas, assim, que eu falo que são ondas paralelas. E dessas ondas paralelas surgem as demandas para os psicólogos atender, né? Existe uma onda que está muito contra o frustrar a criança, né? Até tem um vídeo que eu coloquei no meu canal aí, no Instagram. Que o Leandro Karnal, ele fala que os pais, eles não querem mais frustrar as crianças, mas podem frustrar, as crianças podem frustrar os professores e as outras pessoas à sua volta, né? E essa coisa do, eu não quero colocar limite, eu acho que a criança ela precisa ter mais autonomia. E só que a gente não pode colocar a criança no ambiente, na minha concepção, por tudo que eu já estudei em psicologia, eu acredito que seja perigoso você criar esse mundo, não digo que seja mole, mas esse mundo encantado, porque a vida não é assim. A gente sabe disso, né? Eu fui criada num ambiente seguro, acolhedor, mas teve muitas demandas na minha vida que eu precisei de paciência, eu precisei ouvir o não. O não, às vezes, não era um não injusto, mas eu tive que lidar com essas demandas, né? E de uma forma criativa, porque quando você frustra, você começa a adquirir habilidade social, você começa a adquirir habilidade dentro de você, que você consegue fluir com a vida de uma forma muito melhor e muito mais criativa, né? E de outro lado, a gente vê uma onda de pais extremamente severos que escolhem a escola para o filho com 2 anos de idade, esperando que ele já se torne o Einstein quando ele tiver 18, sabe? Isso também é muito preocupante. As crianças, elas não têm tempo ocioso, que eu acho tão importante para a criatividade. Eu acredito que você possa falar melhor sobre isso, mas são as brincadeiras livres, quando você deixa a criança à vontade para ela olhar o mundo dela, falar: não tem nada para fazer, mas o que que eu vou fazer? Eu vou criar. E, cara, eu lembro que eu tinha muito tempo assim, né? Eu estudei, sim, eu acho muito importante algumas atividades, o inglês, o esporte é muito importante para o desenvolvimento da criança, mas tudo com o tempo, sabe? Não sei até se você tem dicas para falar, tá, olha, interessante, de tal a tal idade, mais o esporte, aí depois começar um inglês, tal, não sei se isso é algo que você pode nos falar mais, mas eu lembro que, assim, quando eu tinha um tempo saudável sozinha, eu ia até a lua, de criar, de olhar, de imaginar. Isso foi muito importante para minha formação, até para o meu trabalho mesmo. Tem hora que você precisa ter uma saída ali, e eu acho que essa habilidade, ela é adquirida quando te é permitido viver o não tem nada para fazer. O que que você acha, Kelly?
Ah, eu concordo, né? A gente chama isso de tempo de qualidade, né? Porque às vezes os pais, eles querem que o filho se desenvolva e aí ele faz essa agenda tão cheia de coisas, tão cheia de compromissos para a criança, e a criança não é criança, ela só está ali dando o máximo, ela só está trabalhando, trabalhando em função de desenvolver várias coisas, e o importante é ela ser criança, ela ter um tempo de qualidade com a família, né? É fazer um piquenique, é sair para andar de bicicleta, porque isso também desenvolve, isso também agrega, né? Agora, voltando só um pouquinho no que você falou, uma coisa é a criança desenvolver autonomia, outra coisa é a questão do limite, né? O limite, ele está mais voltado para aquela questão do egocentrismo que a criança passa, de achar que tudo que ela quer, ela precisa ter, de achar que o mundo, né, gira em torno dela, que é uma fase prevista até pelo Piaget, né, que é um teórico aí muito importante, e ela precisa superar essa fase, né? Daí a importância do limite. Agora, a autonomia, ela está mais relacionada com a criança saber fazer as coisas, né? Usa-se muito também aquela palavra, a questão da infantilização da criança, né, em que ela já não tem idade, por exemplo, para receber a comida na boca. Uma criança de 5 anos espera-se que ela já possa, né, comer sozinha, segurando o próprio talher. Mas existem aí ainda famílias que acham que a criança de 5 anos precisa ser servida, né, ainda na boca, né, acontece, né,
por
e
uma
aí
questão
você
muito amor,
vai.
né?
Até amor demais pode atrapalhar. Então, não sei, acho que não seria nem amor demais a palavra, o cuidado, né, excessivo, né? Então,
Acho que é
você está
importante uma
limitando.
vontade de manter essa criança infantilizada. Acho que é mais uma questão do pai, sabe? Eu quero que ele fique aqui porque eu não quero que o meu filho cresça. Eu quero ser o meu bebê, né?
É,
Às
e não é assim, né?
vezes. Exatamente.
E aí, o que que acontece? Acaba refletindo na escola, né? Eu tive uma aluna que ela já estava com 5 anos e foi assim um trabalho de parceria mesmo com a família, porque ela não tinha nem força na mão, sabe? Porque a família fazia tudo, tudo por ela. Ela não conseguia puxar o zíper da mochila para abrir a mochila. Lápis, de escrever quebrou a ponta e ela começou a chorar porque ela não sabia o que fazer, sabe? Então, quando você tenta proteger demais, cuidar excessivamente, não dá autonomia para essa criança aprender a fazer tarefas que para a idade ela pode conseguir fazer sozinha. Você limita as habilidades dela, né? E quando a criança vai para a sala de aula, tanto na fase pré-escola, principalmente na fase da alfabetização, ela precisa dessa autonomia no concreto, que começa no concreto, para que ela consiga desenvolver a autonomia de raciocínio. Para ela conseguir escrever uma palavra, demanda vários pensamentos, demanda vários comandos para que ela consiga escrever uma palavra. E se ela não
Estímulo.
tem isso no concreto, se ela não tem esse estímulo no concreto, vai ser muito difícil dela compreender aí, tudo que virá pela frente aí de conteúdos no ensino.
Não, maravilhoso. Tem um estudo que crianças foram na época do nazismo, enfim, algumas crianças foram colocadas em berçários e elas eram zero estimuladas. E elas começaram a ter comportamentos muito próximos do ai, meu Deus, agora fugiu na minha cabeça, muito próximos de distúrbios emocionais mesmo, até mesmo autismo. Então elas começaram a ter esse movimento de para frente, para trás, por uma falta de estímulo, né? Então você vê, às vezes você pensa em levar um caminho, ah, eu não vou frustrar o meu filho, eu não quero que meu filho tenha problemas emocionais, eu não quero que meu filho seja uma pessoa depressiva, com baixa autoestima. E às vezes você cria um castelo de areia e você tá fazendo a mesma coisa de uma maneira diferente, né? E é isso, tá nesse meio termo, deixar ela ter uma autonomia emocional, sim, né? Porque eu acho que essa história de engole o choro, essa história de bater, né? A gente sabe que também não tá ensinando nada. Mas também essa coisa de assim, a criança bate em você e você fala, meu filho, você não pode bater em mim, porque somos seres humanos. Eu acho que também não funciona, né? Eu acho que existe a necessidade de uma fala mais firme. Precisa se entender o respeito, o limite, porque como eu falei, a vida ela vai exigir isso dessa criança depois. E aí, como é que essa criança sem os pais, ela vai atuar, né? Você deu um exemplo que a gente pensa que não acontece, mas acontece. Imagina uma criança que o lápis quebrou, ela não sabe, porque o pai está sempre ali para fazer o que ela precisa, né? E as crianças elas são muito inteligentes. Eu também tive um caso dentro do consultório em que a criança ela tinha um problema de saúde, nada fatal, mas era um problema que o primeiro filho dessa mãe veio a falecer, mas com ele estava tudo bem. E ele, para atender o medo da mãe de perder ele para a doença, ele fazia xixi na cama ainda. Ele também era alimentado pela mãe e era um menino na época de 10 anos. Então era um menino que não
Não.
conseguia se expressar, porque ele estava atendendo, na realidade, uma demanda dos pais. Isso é muito importante avaliar, porque hoje em dia a gente vê muito a história, né? Ah, o pai ele tem que ser amigo do filho. Não é que você vai ser inimigo, mas você precisa ser pai do seu filho antes de ser
Sim,
adulto, né? Amigo não
exatamente.
corrige. Amigo tá junto, seu filho precisa de um pai, né? Um líder. a pessoa que está ali para ele, para ensinar ele a sobreviver no mundo que a gente está hoje,
É,
né?
ajudar a criança a gerenciar, né, esses sentimentos, gerenciar os comportamentos. É, tem até uma teoria que muitas pessoas estão, vivenciando isso, que é a educação patriarcal, né? E para você educar a criança sempre por meio de palavras positivas,
Sim,
né? Então, ao
eu
invés de você
reforço.
falar, não necessariamente só a questão do reforço positivo, mas a sua frase, ela precisa ser positiva. Então,
Sim,
você não
não
vai
usar, não.
ordenar de um modo, você não vai ordenar a criança a fazer algo de modo, muito imperativo. Você vai reestruturar, reformular a sua frase de modo que leve a criança dentro de uma zona de conforto, dentro de uma frase assim muito carinhosa, fazer aquilo que ela precisa fazer. Eu acho isso bastante perigoso. Claro, a gente precisa saber falar com as crianças, né? Mas o mundo lá fora não está sendo formado assim, né?
Exatamente.
Então você é criado ali dentro de um ambiente muito protetor, muito acolhedor, tudo muito certinho no modo de falar, tudo muito acolhedor. E aí você vai pro mundo, né? Depois que você se forma, ou você vai conviver com pessoas que têm uma cultura diferente da sua, onde vem a frustração. Porque você não conseguiu lidar com aquilo. Dentro do seu ambiente familiar. Então, tudo isso é muito perigoso. E eu volto a dizer: tudo precisa de equilíbrio. É claro que a gente tem que ter um olhar, tem que ter o um bom senso de falar: agora o meu filho ele precisa sim que eu seja mais firme, que eu tenha uma fala mais pontual com ele. Não, agora realmente, né, eu vou corrigir, mas eu vou explicar, eu vou fazer isso com carinho, né? Então, acho que o pai ele precisa ter essa visão, né, de que momento eles têm um pouco mais firme e que momento eles são um pouco mais brando.
Sim. Eu acho que o firme é o que você falou, o firme ele não é violento, né? O
Não,
firme não é
não.
bater, o firme não é gritar, mas assim, sinceramente, você às vezes assiste algumas pessoas, alguns profissionais falando, você começa a ter vontade de chorar, né? Você fala que assim, eu sou a pior pessoa do mundo pro meu filho. E não é assim, né? As coisas estão evoluindo, as coisas estão mudando, sim. Eu acredito que há coisas que a gente pode tirar de muito positivo. Eu lembro que na minha educação, por exemplo, o apanhar nunca. Eu apanhei, só que nunca teve muito sentido. Eu tinha medo, não fazia de novo porque eu tinha medo, e eu ficava ansiosa. Porque assim, é muito estranho você pensar que se você discute com uma pessoa que não tá sendo legal com você, você não vai bater nela. Se o cachorro vem e faz alguma coisa, você não bate no seu cachorro. E por que então a gente bate na criança? Assim, isso não faz sentido realmente, sabe? Não condena, eu acredito que, como psicóloga, a gente precisa ter um olhar de entendimento sobre tudo. Foi assim que o ser humano aprendeu desde muito tempo. Hoje estamos
Sim.
evoluindo. Né? Então a gente precisa aprender a acolher, a ouvir antes de criticar. Ah, não, isso é Nutella, isso é mimimi. Não, calma, vamos pensar junto. Vamos entender o que que traz de consequência positiva e negativa o bater. E a gente vai ver, a gente não vê que não traz nada de positivo. Né? A criança não aprende. Na realidade, eu vejo que é uma, entre aspas, tá? Não tem uma palavra agora, mas é uma preguiça de fazer a coisa certa na hora certa. Eu lembro muito de uma professora, Bertô, ela falava assim, ela era muito engraçada, ela falava assim, os pais que são idiotas. Se os pais não fossem idiotas, não precisava bater. Porque se o seu filho faz algo na primeira vez, é nessa vez que você precisa conversar com ele. Você não precisa esperar ele fazer 30
Exatamente.
vezes para você se irritar, para você ter raiva e resolver esse assunto, né? Então, é a primeira vez, é o conversar, é a hora que você está tranquilo, que a criança vai entender. Você se firme, olha, isso que você está fazendo, eu não estou concordando, eu quero que você pare agora. Simples, claro e respeitoso. Como você
Sim.
agiria com uma outra
E
pessoa?
dar os motivos, né? Explicar a consequência daquilo.